Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 18. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim na palavra de Deus: mas que importa, contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo. Assim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20. A minha ardente expectativa e esperança é de que em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para minha obra, não sei então o que eu devo fazer, escolher. Versículo 23. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Jesus Cristo, o que é muito melhor. Mas eu julgo mais necessário, por amor de vocês, de vós, permanecer vivo, ou na carne, dependendo da tradução. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei em todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor, nos ajuda na ministração da tua palavra, nesta breve reflexão, onde nós vamos aprender, ser edificados, lavados, aperfeiçoados, santificados, alimentados, e muitos poderão ser salvos pela ministração da tua palavra. Que assim seja, ela que não volta vazia. Portanto, abençoa a cada lar, cada local de trabalho, os nossos irmãos que estão espalhados no nosso imenso Brasil, norte, sul, leste, oeste, todas as regiões, aqueles que estão no seu trabalho, e os nossos irmãos que acompanham a nossa programação nos seus lares, nossos irmãos que acompanham a programação também em outras partes do mundo, outras nações, vários continentes estão conectados aqui conosco. E eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que haja entendimento conforme a tua palavra, segundo a operação do teu Santo Espírito. Pedimos porque cremos, e assim pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos Filipenses, e normalmente o apóstolo Paulo, ele faz uma oração a favor dos seus leitores, e na oração ele sempre está mencionando assuntos que ele vai tratar na carta. É interessante que nesta carta Paulo, ele cita o seu nome e o de Timóteo como sendo escritores. Então podemos dizer aqui, se é que podemos dizer, que Timóteo é o coautor desta carta aos Filipenses, porque escrito está: e Paulo e Timóteo, servo de Cristo, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos. Então, sem conjectura, isso não é nada, é para você ver a humildade. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos. Sabemos que um mentor é um, é o Espírito Santo de Deus. Por certo, Paulo, filho na fé, Timóteo, conversando, falando, isto mostra a humildade. Paulo, sendo Paulo, ele não era o dono da verdade. Ele, por certo, foi encorajado por muitos irmãos anônimos. Por certo, aconteceram momentos que Timóteo o encorajou, mesmo sendo filho, mesmo sendo discípulo de Paulo. Ele, por certo, muito contribuiu para o ministério de Paulo, e Paulo não nega isto. Paulo não nega isto. Algumas questões importantes que nós devemos frisar. Um versículo que me chamou muito a atenção, o versículo 20, Paulo, ele fala da vida em Cristo Jesus, a vida em Cristo Jesus. É bom lembrar que Paulo, ele está na cadeia, mas isso não leva a Paulo desanimar. E ele sabe que alguns, na sua prisão, alguns estão pregando o evangelho por serem ciumentos, disputa, porfia, interesse pessoal. Mas Paulo não se importa com isso. O que importa é que o evangelho está sendo anunciado. Paulo espera ser posto em liberdade e assim poder mais uma vez visitar os irmãos da igreja de Filipos. Eu só quero ressaltar que quando fala de pessoas que pregam por ciúme ou porfia, não quer dizer que estão pregando um falso evangelho. A motivação é diferente, mas o importante é que o evangelho verdadeiro seja pregado. Paulo não está dizendo aqui que o evangelho, qualquer evangelho tem que ser pregado. Não, o evangelho tem que ser pregado. Embora muitos preguem o evangelho e vão para o inferno, porque a motivação é ruim, a motivação não é cristocêntrica, não pregam com honestidade, não pregam com sinceridade. Então, mesmo pregando o evangelho bíblico, com motivações avarentas, idólatras, não receberão a recompensa de Deus. Pelo contrário, a recompensa que receberão será: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então fica muito claro isso. Então, quando Paulo está dizendo aqui, o importante é que o evangelho seja pregado, não é que ele seja pregado de qualquer maneira, que o evangelho seja pregado, não o evangelho misturado. Por isso que ele diz que ele foi chamado para defender o evangelho genuíno. Se prega um evangelho, e assim importa que seja pregado. No versículo 18, ele diz assim: não tem importância enquanto a falta de sinceridade dos outros pregadores atinge apenas a pessoa do apóstolo, sem mexer com aquilo que ele está sendo anunciado. Então Paulo não se importa. O importante é que está sendo pregado, é genuíno, é verdadeiro. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, mesmo que a intenção não seja boa. Mesmo que a intenção não seja boa. Agora, se está sendo pregado equivocadamente, as palavras distorcidas estão mudando o evangelho, aí é comigo. Aí foi com Paulo. Aí tem que ser com aqueles que foram chamados para defender o evangelho verdadeiro. Mas se está sendo pregado, que seja pregado. E o versículo 20 é o que eu destacaria hoje para a nossa reflexão. Neste capítulo 1, que nós vamos pedir que os irmãos escolham seus versículos para estar colocando aqui diante de nós. O versículo 20... tanto na vida como na morte, Paulo esperava ser solto. Se eu viver, vivo para Cristo. Se eu morrer, morro para Cristo. Então era possível que ele fosse condenado à morte. O que ele está dizendo aqui é isso. Olha, é possível que eu seja condenado à morte. No entanto, isso não me aflige, pois eu sei em quem tenho crido. Então, o que a morte significava para Paulo? A morte, para ele, significava estar com Cristo. Então ele poderia ser condenado, ele estava na prisão. Enquanto esperava o julgamento, ele sabia, tinha certeza que poderia ser liberto ou não. Só que ele confiava no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor o libertaria, que ainda não tinha chegado a sua hora. Por isso que ele diz: olha, se para mim morrer, amém. Estou na cadeia mesmo, assim, para mim é lucro, para mim vai ser uma benção morrer, que eu vou para Cristo, que é muito melhor. Ele diz com honestidade: ó, morrer para mim é muito melhor. Tomara que Deus me leve logo. Tomara que Deus me leve logo. Entretanto, ele confiava em que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Se para o Senhor fosse melhor ele partir, amém. Se para Jesus fosse melhor ele padecer na carne ainda e ficar vivo, amém também. A oração de Paulo era para que no momento do julgamento ele pudesse falar com coragem a favor de Jesus Cristo, do evangelho que salva, que é poder para a salvação, sem timidez, sem vergonha. Quer morresse ou quer vivesse, o que ele desejava era exaltar a Jesus. E o apóstolo foi liberto. Nessa aqui ele foi socorrido. Depois, 2 ou 3 anos mais tarde, preso novamente, somente a fé em Cristo poderia ter sustentado Paulo em meio a tal e grande tamanha adversidade. Você pode não estar preso literalmente, ou pode estar preso literalmente, mas quando você está com o coração, quando você nasceu de novo, você sabe que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, e Paulo amava a Deus. Por isso ele disse: olha, posso morrer, que está ótimo. Se eu viver, ótimo ainda, mas se eu viver, é para um propósito. Se eu viver, é para a glória do Senhor. Se eu viver, é para que vocês sejam edificados, transformados. Para os que creem no Senhor Jesus Cristo, só resta vida, vida, vida eterna. Para os que não creem no Senhor Jesus, tem pessoas que só querem esta vida. Então, as pessoas que não têm Jesus, os falsos mestres, aqueles que não foram convertidos, estão lotando as igrejas evangélicas, estão procurando aquilo que é natural, valores terrenos, dinheiro, popularidade, poder, status, fama, prazeres, prestígio. Só que para Paulo aqui está dizendo, viver está para ele significa o quê? Desenvolver valores eternos e falar aos outros a respeito do Senhor Jesus. Pois somente Jesus tem valores eternos. Somente ele poderia fazer com que entendessem a vida sobre a perspectiva da eternidade. Toda a vida de Paulo, o propósito do apóstolo, era falar corajosamente a respeito de Cristo e se tornar semelhante a ele. E assim o apóstolo poderia dizer de maneira consistente que morrer era melhor do que viver, porque a morte o livraria dos problemas, os problemas que estavam atravessando, e ele veria o Senhor face a face. Se você hoje não está pronto para morrer, então não esteja pronto para viver. Se você não está pronto para morrer, então não está pronto para viver. Você está pronto para morrer? Se o Senhor voltar hoje, você pode falar como Paulo: para mim morrer é louco, que o Senhor venha logo. Ora, vem Senhor Jesus, eu desejo, amo, quero a volta de Jesus. Se conserte com Deus, reconcilie-se com Deus, e aí você não vai ter medo do porvir, não vai ter medo do pós-morte. Se achegue a Deus, ele vai se achegar a você, e você vai viver a sua vida hoje para servir, dedicando sua vida àquilo que importa, e com isso, não ter medo da própria morte. O apóstolo Paulo, o que ele está explicando aqui para todos nós, diz que o meu grande desejo e a minha esperança é nunca falhar no meu dever. Olha, o meu grande desejo e a minha esperança é nunca falhar no meu dever, no meu ministério, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a conhecerem a grandeza que está em Cristo Jesus. Este é o versículo número 20. O que Paulo estava dizendo é isso, e ele já tinha dito isso quando estava em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 20. Paulo diz de maneira categórica, um dos versículos mais maravilhosos que nós encontramos. Paulo declara com intrepidez, com ousadia, dizendo: não dou valor à minha própria vida, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Em primeiro lugar, tem que cumprir. Outra coisa, alegria que o Espírito Santo Deus dá, que é o fruto do Espírito, que eu possa cumprir com alegria. Como é que você está cumprindo a obra do Senhor Jesus na sua vida? Mas pastor, eu não sou apóstolo, eu sou apenas um obreiro, sou um servo. Não importa, você tem um ministério. Ministério quer dizer serviço. Você é um servidor de Jesus, você é uma servidora de Jesus, é uma trabalhadora de Jesus. Como é que você está cumprindo o seu ministério do Senhor? E quando eu falo ministério, é ministério como esposa, é ministério como mãe, é ministério como professora, é ministério como trabalhadora, é ministério dentro da congregação. Está cumprindo o ministério com alegria? Contanto que eu cumpra o meu ministério com alegria e assim possa terminar a minha carreira que eu recebi de Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E eu peço para mim e para todos nós que possamos cumprir o nosso ministério. E assim não ter medo da morte quando ela estiver próxima, porque só vai acontecer algo conosco se o Senhor permitir. Então nós vamos meditar um pouco mais, na confiança que nós precisamos ter para com o Senhor, que eu tenha muita coragem para cumprir o meu ministério. Paulo chega a dizer, em outra carta, quando ele escreve aos Efésios, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele, Efésios 3:12. Eu quero chamar a sua atenção, queria que você marcasse, se você não puder abrir a sua Bíblia agora, pega a caneta e anote um versículo que eu vou citar agora para você. 1 Timóteo 3:13, uma carta pastoral. 1 Timóteo 3:13, Paulo escreve para Timóteo e para nós: porque os que servirem bem como diáconos, não título diácono, como servidores de Jesus, aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então as pessoas que não trabalham, não exercem suas funções dadas por Deus, os talentos, os dons, o serviço, não vão conseguir adquirir para si uma posição, não terão confiança, não terão ousadia. Portanto, quanto mais você trabalha, quanto mais você entra no fogo inflamado, você recebe do Senhor a confiança, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Muitos estão com a fé abalada porque pararam de trabalhar, porque se esgotaram, porque ficaram acomodados, porque se acovardaram ou por muitos outros problemas que nenhum de nós está livre. Mas quando nós cumprimos, pastor é diácono. O pastor é um diácono, é um servidor. Que eu cumpro o meu papel como diácono. E eu já disse inúmeras vezes, irmãos pastores que quiserem pregar a Bíblia ali, outros obreiros, servos pregarem a Bíblia, eu abro a igreja, eu limpo o chão, não tem nenhum, mas contanto que alguém pregue. Agora, se não tiver ninguém pregar, tem que ser. Contanto que o ministério da oração e da palavra, Atos capítulo 6, nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra. Então, cumpra o seu ministério para que cada membro não fique sobrecarregado, em nome de Jesus. Prestou atenção? Porque os que servirem bem, eu vou servir, tem que servir bem. Aí nós vamos lá para Jeremias: ai daqueles que fazem da obra de Deus, do desígnio de Deus, do tratado de Deus de forma relaxada, empurrando com a barriga. Aqueles que servirem bem. Você prestou atenção? 1 Timóteo 3:13. 1 Timóteo 3:13. É o que está escrito. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Servirem bem. Diácono prega, ministra, dá aula, mas tem que estar preparado. Pastor, a mesma coisa. Um dos requisitos é manejar bem a palavra, e Paulo fazia isso muito bem. E eu preciso dessa confiança hoje para a minha vida. Tem pessoas que não querem, e eu não tenho nada com isso, com aqueles que não querem. A gente vai insistir, ter paciência, tolerância, perseverança, mas não vamos deixar que a palavra de Deus seja transtornada, transformada por incircuncisos que não querem. Que eu cumpra o ministério, o serviço que Deus me deu com confiança, intrepidez, ousadia, não temendo a própria morte. Nós vemos José de Arimateia, diz a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 43, era um membro do Sinédrio, esperava o reino de Deus e foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. pediu o corpo de Jesus. Se você vê depois do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 4, você vê que aqueles homens, João e Pedro, os apóstolos, e todo o Sinédrio, as autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eles eram homens sem letras, ficaram maravilhados e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Falamos sobre isso recentemente. Eles haviam estado com Jesus. Qual é hoje a marca de que você esteve ou de que você está com Jesus? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo chega a dizer. O bem mais precioso nós recebemos do Senhor, que é o dom da vida. O dom da vida. E por que Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer, para mim é lucro? Que incoerência é isso? O morrer é ganho, morrer é lucro? A Bíblia diz no Salmo 116, versículo 15, se eu não me engano essa referência, Deus se alegra na morte dos seus santos, ou seja, na separação desta terra, porque vai estar diretamente na presença dele durante toda a eternidade. A palavra de Deus é poderosa, é viva, nos ensina com praticidade. Quando nós encontramos na Bíblia escrito assim, de que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro e pagar com a perda da sua alma? Ganha o mundo inteiro. O que ele vai pagar? A perda da salvação da sua alma. O que realmente daria o homem em troca da sua alma? O que vai dar o homem em troca da sua alma? O que está hoje me deixando chocado, deixando muito preocupado, é que as pessoas não estão ligando para esta vida e não estão mais se importando com o juízo final. Deixaram de temer a Deus. Estão querendo morrer por nada, estão matando por nada. E a Bíblia é categórica. Ganhar o mundo inteiro, ter prazeres efêmeros e vai perder a sua salvação por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E que nós lemos aqui em Filipenses, mais uma vez, não é que Paulo queria morrer e descansar. Era melhor para ele, ele estava preso. Mas ele explicou por que ele não estava querendo. Olha, eu estou aqui preso. Se Deus me livrar, eu vou pregar o evangelho, que é a minha vida. Minha vida é pregar o evangelho por causa de vocês. Está escrito. Por amor de vós, Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu tenho desejo de partir. O meu desejo é partir e estar com Cristo. 1:23. Meu desejo é de partir e estar com Jesus. Versículo 23. Quero muito deixar esta vida e estar com Jesus, que é muito melhor para mim. Só que, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver, porque eu continuando vivo, eu vou continuar dependendo do Senhor, pregando o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu? Então ele está explicando o motivo. Ele diz que não há nada nessa terra que o agrade. O que tem agradado tanto a você que você não está procurando a eternidade? A sua felicidade está onde? No céu, ao lado do Senhor? Paulo está na cadeia. Por que ele está preso? Por que Paulo está preso? Versículo 7 está escrito: tenho por justo pensar isto todos vós, porque vos retendo em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Paulo está preso. Por quê? Por que estava preso? Porque estava pregando o evangelho. Mas acredita que isso está acontecendo pelo plano de Deus. Paulo, ele cria que não era um erro, Deus se enganou, Deus esqueceu, Deus dormiu. Não, ele sabia que a sua prisão estava contribuindo para o evangelho, versículo 12. Pois a prisão se tornou conhecimento de todos. A prisão de Paulo teve uma finalidade, teve um lado positivo. Como assim, pastor? Sim, se não for positivo para o coração dele, teve resultados maravilhosos para as outras pessoas, para os guardas, para os outros presos. Leamos o versículo 19, que escrito está: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito Santo Cristo, eu serei posto em liberdade. E durante todo o processo de dor, sua liberdade, encarcerado, sofrimento, ele diz que é muito melhor estar com Cristo. Ele preferiria, mas vou ficar aqui ainda. A minha intenção, a minha esperança, a minha expectação, como deve ser? Qual é a minha esperança? Qual a esperança do apóstolo? Qual a esperança de um cristão genuíno e verdadeiro? Qual a expectativa? É de que em nada serei confundido. Versículo 20. A minha esperança é de nunca falhar no meu dever, para que eu sempre, agora e ainda mais, eu tenha muita coragem. Eu não quero ser confundido. O que ele deseja é o que é melhor naquele momento. Antes, com confiança, intrepidez e coragem, ele tinha como cristão. Qual era? Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, na minha vida ou na minha morte. Ao passo que Paulo sofria demais. Sofria pelo simples fato de ser um cristão bíblico. E por isso, Jesus era glorificado. Isso seja pela vida dele ou pela morte dele. A nossa morte também pode glorificar a Jesus. Você já pensou parou para pensar nisso? Quando Jesus, no capítulo 21 de João, diz: a morte deste vai glorificar o meu nome. A morte vai glorificar o meu nome. E Paulo diz: olha, que Cristo seja engrandecido, exaltado, glorificado na minha vida, nos meus ganhos, nas minhas perdas, nos meus fracassos, nas minhas derrotas e também na minha morte. Que discurso é esse, pastor? Para com isso! Aqui é só vitória! Aqui não tem doença, aqui não tem dor, basta! Não! As pessoas levantam a mão para glorificar o Senhor quando tudo vai bem. E se o Senhor quiser que a minha morte glorifique o nome dEle, e aí? É você que diz o que ele deve fazer? Que teologias rasas, equivocadas, medíocres, baratas, antibíblicas? Que pensamentos positivistas, heréticos, onde disse nos dias de hoje que cristão, que derrota não é coisa de cristão? Que cristão não sofre ataque? Que cristão não sofre enfermidade? Eu estou cansado de letras triunfalistas, sem cunho bíblico, sem verdadeiramente honrar e glorificar o Senhor. Parece loucura, não é? Mas o que apóstolo Paulo, a ideia dele é que Jesus tem que ser glorificado, não importa como. Através da vida dele, através das bem-aventuranças e através das perdas, das necessidades. Eu sei dar glória a Deus em todas as coisas, no muito, no pouco, ou no nada, ou no muito, no tudo. Na morte ou na vida, porque para mim viver é Jesus. Para mim viver é Jesus. E aqui Paulo, o sentido que ele quer dizer é que a vida só tem um sentido em Jesus. A vida se resume em Jesus. Nada tem mais valor se Jesus é a única coisa de valor para você. E Paulo diz: o morrer vai ser lucrativo. Vai ser lucrativo. Ou seja, vai ser ganho. Terei lucro. Se eu morrer, eu vou obter lucro. O que é isso, pastor? É. O que ele está dizendo aqui, essa palavra grega para ganho é lucro. Se eu morrer, eu vou estar ganhando muito. Mas depois Paulo, ele explica e que você entenda, mulher de Deus, homem de Deus, pastor. Se eu viver na carne, vai dar fruto para a obra de Deus. Se eu continuar vivo, for de algum proveito para a glória de Deus, para pregar o Evangelho, então eu não sei o que, que devo escolher. Aí Paulo, ele fica dividido, porque ele era homem, sujeito às mesmas paixões. Entre morrer ou viver, o que, que eu escolho? Está em um aperto tremendo, porque partir é muito melhor estar com Cristo. E afirma o seu desejo de partir, o desejo dele é partir, estar com Cristo, que é muitíssimo melhor. Muitíssimo melhor é morrer, estar com Cristo. E o desejo é partir, estar junto com Jesus no céu. Porque é muito melhor. Morrer para estar com Jesus é muito melhor do que ficar aqui. Mas ele conclui que a vida dele não pertence a ele mesmo. Ele julga ser mais necessário, segundo a benevolência e vontade de Deus, estar vivo. Apesar do grande desejo de morrer, apesar do grande desejo de chamar a Jesus, volta logo, Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele sabia que tinha ainda obra a fazer, como diácono, como apóstolo, como pastor, como presbítero, como bispo. Ele era um servidor do céu. Você é servidor do céu? O que está impedindo você de ser um servidor do céu? É mais necessário pregar o Evangelho. Por que, que ele vai pregar o Evangelho? Aí entra outra questão. Eu vou pregar o Evangelho não é para que eu seja mais conhecido, não é para que eu seja o bambambam bam, bam dos apóstolos, não é para que eu junte dinheiro. Não. É mais necessário ficar vivo, pregar o Evangelho por amor de vocês, para que vidas sejam libertas, salvas, saiam do cárcere, do vício, das drogas, da prostituição, da promiscuidade, da avareza, da idolatria. Os cristãos daquela época, aqueles cristãos que estavam iniciando a sua fé, eles precisavam de uma liderança, precisavam de uma voz firme para combater, para refutar, para confrontar os falsos. Então eles diziam, então é melhor ficar vivo. É melhor ficar vivo. Filho, é melhor ficar vivo. Mas ficar vivo quando nós temos o nosso diaconato. Diaconato não como título, mas diaconato como serviço. Como serviço. O importante é que nós cumpramos o nosso ministério. Você, esposa, dentro do papel da família, como esposa, como mãe, como serva, cumpra o teu ministério. E uma coisa eu só quero destacar. Contanto, é que o Senhor seja glorificado. Se minha morte vai glorificar a Cristo, e Ele assim quiser, volta logo, Jesus. Em tudo o Senhor seja glorificado. Na minha vida ou na minha morte. Na minha saúde ou na enfermidade. Vai glorificar a Deus? Vai glorificar a Deus? Paulo diz isso numa outra carta. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Não me engano, Romanos capítulo 14. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se é que permanecemos no Senhor. Amém? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, nós somos de Jesus. Que em todas as nossas vidas hoje, o que eu fizer hoje, quem você encontrar na rua, um bêbado, homossexual, quem que você encontra na rua, que você use a sua vida, e a sua vida foi alcançada para que você glorifique a Jesus e pregue o Evangelho na vida e quando você estiver próximo de ser chamado. Senhor, no nome de Jesus, alcance vidas e hoje restaura ministérios. Restaura o serviço daqueles que perderam a coragem. E a tua palavra diz que quem faz bem o diaconato, quem serve bem na obra do Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor, vai ser enriquecido na fé. Quantas pessoas não querem ser enriquecidas na fé, mas não querem servir ao Senhor? Os que servem bem adquirirão para si boa posição. Os que servem bem vão adquirir boa posição e muita confiança na fé. Muitos perderam a confiança porque deixaram de servir. Servir a Jesus, conformidade com a palavra dele. Que jovens façam isso. Quantos jovens se rebelaram? Quantos jovens que nasceram foram criados no temor da tua palavra e precisam de uma reconciliação, precisam reconhecer que são pecadores, precisam se humilhar diante do Senhor. Quantos pais, quantos pastores, quantos obreiros e obreiras deixaram de servir ao Senhor? Quantos cônjuges traíram ao Senhor? Pecaram contra o Senhor porque está tratando mal o cônjuge? Não está cumprindo o seu papel de marido, seu papel de mulher? Os filhos não honrando os pais no Senhor, os pais irritando os filhos. Senhor, que possamos cumprir o nosso ministério, o nosso serviço, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Abençoa vidas, com a tua bênção quem recresce. Abençoa lares, trabalho, toca nos enfermos, toca no triste, aquele que está cocheando entre dois pensamentos, derrama graça e poder. E em tudo, o teu nome seja engrandecido, exaltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Deus te abençoe.